Meus irmãos queridos, um bom dia. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã é o que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Repito, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Que Deus, pela sua infinita graça, ilumine essa passagem, ajudando-nos a entender o que Deus quer comunicar ao seu, meu coração, nessa manhã, por meio desse texto inspirado, que está entre aqueles que mais nos preparam para a vida real. Essa passagem é de fundamental importância para que o nosso coração esteja preparado para algumas, para o enfrentamento de uma das provações mais duras pelas quais os cristãos podem passar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: irmãos, aqui está o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja, aos redimidos, à comunidade da fé, a homens e mulheres que, num ponto de suas vidas, tomaram a decisão de se reconciliarem com o Deus Criador por meio de Cristo. Então o apóstolo Paulo, observe, ele está aqui se dirigindo aos cristãos. O que ele tem a dizer só pode ser dito para os cristãos. É um tipo de linguagem que quem não é cristão não entende. E essa esperança sobre a qual o apóstolo Paulo fala só é dirigida aos cristãos e a ninguém mais. Ele está aqui não se dirigindo ao mundo. Ele está se dirigindo a uma comunidade formada numa cidade do primeiro século chamada Tessalônica. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade. O apóstolo Paulo estava certo de que o maior benefício que nós podemos extrair da revelação é o conhecimento do seu conteúdo. Não há cristianismo e muito menos consolação que podemos oferir do cristianismo sem o conhecimento da verdade. Isso porque as experiências espirituais, por mais místicas que elas sejam, devido à constituição humana, elas precisam vir acompanhadas do conteúdo da verdade, precisam ser decodificadas pela verdade. E essas experiências nada mais representam do que a iluminação da verdade. Portanto, como que o cristianismo, como que a palavra de Deus, como que o Espírito Santo operam na perspectiva de consolar o seu e o meu coração? Não é mediante uma experiência com o sobrenatural, sobre a qual nós não podemos falar para nós mesmos nem para mais ninguém. Não se trata de uma coisa meramente subjetiva, desprovida de conteúdo. Essas experiências sempre significam a iluminação do Espírito sobre a verdade revelada. Portanto, quanto mais extenso é o nosso conhecimento da revelação, maior o campo a ser iluminado pelo Espírito Santo, a fim de que, neste mundo tenebroso, possamos auferir, repito, a mais profunda consolação da verdade revelada. Portanto, meus amados irmãos, o cristianismo não funciona sem o conhecimento da verdade, da Bíblia. E não apenas da Bíblia, mas do conteúdo doutrinário da Bíblia. É mais do que você conhecer as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, o apóstolo Paulo, de Estevão, dos grandes personagens, ou as narrativas que falam sobre a saga da igreja nesse planeta. Significa você conhecer a doutrina. Essas proposições, essas verdades que estão espalhadas pelo Antigo e pelo Novo Testamento. De modo que, na hora da mais alta provação, da dor, da perda, da separação, da decepção, da lágrima, do luto, o Espírito Santo tenha algo a comunicar a você. E o que ele faz é trazendo a sua memória no momento da angústia, mas de uma forma completamente nova, a verdade da qual você já tomou posse, intelectualmente falando, que está na sua mente e que o Espírito Santo traz ao seu coração no momento em que a única coisa que pode manter a sua sanidade mental nesse planeta é a verdade. Então, nesse sentido, permita-me lhes dizer o seguinte, que nós precisamos desesperadamente do conhecimento da doutrina. O que significa, portanto, que nós precisamos conhecer teologia. E vem em nosso socorro nessas horas a produção teológica de 2000 anos. Todo esse trabalho interpretativo que foi feito e que nos põe diante dessas verdades. Por isso, eu recomendaria aos irmãos associarem a leitura da Bíblia à leitura das grandes confissões de fé reformadas, como a Confissão de Westminster ou o Catecismo de Heidelberg. São pequenos textos que nos apresentam as principais verdades das Sagradas Escrituras. Também é de suma importância que os irmãos conheçam os livros da Bíblia, sua autoria, seus destinatários, a intenção do autor. E para isso, eu sugiro aos irmãos que adquiram essas obras que têm como objetivo interpretar para nós o sentido das Escrituras. Como, por exemplo, a série de pregações de Martin Lloyd-Jones sobre a Carta aos Romanos, sobre a Carta aos Efésios, os comentários bíblicos de William Hendrickson, de John Stott. Meus irmãos, diante das angústias às quais todos nós estamos expostos, é questão de sobrevivência nesse planeta nós priorizarmos o conhecimento desse material, a fim de que no dia mau nós não sejamos subjugados pelas pressões da vida. É de suma importância também que nós associemos ao conhecimento da doutrina e o conhecimento dos livros das Escrituras o conhecimento de um campo que é chamado de apologética, que nada mais representa do que o contato com as razões da nossa fé. Você precisa ter uma fé solidamente fundamentada. Você precisa saber, entre outras coisas, por que você é cristão, por que você escolheu a Cristo, por que você crê na Bíblia? O apóstolo Pedro declara que nós devemos dar a todos as razões da nossa esperança. Isso é apologética, isso é defesa racional da verdade, que, acima de tudo, tem que ser apresentada a nós, porque dúvidas emergem na sua e na minha vida. E muitas dessas dúvidas, muitas vezes, roubam os nossos momentos de maior alegria pelo simples fato de nunca termos parado para confrontá-las. E muitas, e vocês podem ter certeza disso, são pueris. Nós as teríamos vencido se simplesmente nos dedicássemos apaixonadamente à busca de conhecimento. Então aqui está o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja e dizendo: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade. Nós não podemos ignorar a verdade, porque a verdade, ela nos permite ajustar a nossa vida à realidade. Sem a verdade, nós vivemos no mundo da irrealidade e, portanto, privados das bênçãos mais excelsas e que, na hora das mais duras provas, comunicam paz ao nosso coração. Agora, sobre que espécie de verdade o apóstolo Paulo está falando? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade. O que o levou a escrever os versos subsequentes? Ele estava lidando com pessoas na igreja de Tessalônica que haviam perdido parentes e membros da igreja que haviam partido. Era uma igreja na qual eram encontradas pessoas enlutadas. E essa é uma dor terrível, devastadora. A perda de alguém que você ama é como arrancar um pedaço de você. E o apóstolo Paulo não subestimava essa dor. Ainda ontem, lá em casa, nós líamos as histórias de servos de Deus que perderam filhos. Jonathan Edwards, que perdeu a filha Jerusha, de apenas 17 anos. Conforme eu disse recentemente, que havia se dedicado ao cuidado do missionário David Brainerd, que encontrava-se no chamado leito de morte acometido por uma tuberculose. E devido àquela dedicação, Jerusha morreu. Jonathan Edwards declara, na biografia de David Brainerd, que ela se dedicou ao David Brainerd por considerá-lo um eminente servo de Deus. Jonathan Edwards, ao anunciar a morte da sua filha Jerusha, o faz nos seguintes termos: aprouve ao grande e soberano Deus levar a minha filha, de apenas 17 anos. E no sermão, na cerimônia fúnebre da Jerusha, Jonathan Edwards reconhece o seu sofrimento ao dizer: eu estou vivendo com a minha família uma dispensação de sofrimento. Um período que Deus permitiu que a mais profunda dor acometesse a nossa vida. Ela era a alegria da casa de Jonathan Edwards. Um doce de menina. Ainda hoje de manhã eu lia uma declaração do Leighton Foer, pregador americano, cunhado de Billy Graham, que perdeu seu filho mais velho de 21 anos. Ele disse o seguinte: nada mais difícil nessa hora do que você manter a fé com seus distúrbios emocionais, com a sua dor emocional. O apóstolo Paulo, como não era um androide, era um pastor de almas, que jamais transformava um culto como esse num espetáculo, em show business, em momento de entretenimento. Ele pensa na dor de toda aquela gente. Meus irmãos na fé perderam seus entes queridos. Membros estimados da igreja morreram. E aí, movido pelo seu coração pastoral, ele diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Portanto, o grande tema dessa sessão da carta aos Tessalonicenses é a morte dos nossos entes queridos. Pessoas que amávamos ardentemente e que partiram antes de nós. Ou de irmãos na fé, gente como Dorcas, lá do livro de Atos dos Apóstolos, cuja morte representou pranto na vida da igreja, com mulheres trazendo nas mãos e apresentando ao apóstolo Pedro as roupas que Dorcas fazia para ajudar os necessitados. Então o apóstolo Paulo sabia de antemão que essa é uma dor excruciante e que se não for bem tratada, predispõe o nosso coração ao ressentimento em relação a Deus, a um ceticismo com respeito à vida. Então ele entendeu que a igreja precisava ser pastoreada naqueles dias de luto. Agora, observem o método que ele usa: a instrução, a teologia, a comunicação da verdade. Ele não chamava ninguém à frente para impor as mãos sobre a cabeça e tão somente orar. Ele via isso como irresponsabilidade e ritual ineficaz, porque devido à constituição humana, o nosso coração não consegue encontrar consolação naquilo que não conhece, naquilo que não entende, naquilo que os olhos do Espírito não veem. Então, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ele está usando aqui, sem a mínima dúvida, um eufemismo. E um eufemismo que só os cristãos podem usar. Só nós podemos falar sobre a morte dos nossos parentes queridos, dos nossos irmãos na fé, nesses termos: os que dormem. Por isso que a palavra cemitério, ela é mais cristã do que a palavra necrotério. Necrotério é o lugar dos que dormem. Para os cristãos, esse lugar onde se encontram os corpos dos que morreram é melhor que seja chamado de cemitério, dormitório. Então o apóstolo Paulo usa desse eufemismo porque ali você se depara com uma pessoa cujo corpo está descansando das labutas da vida. Esses dias eu ouvi uma pessoa que não tem muita penetração no meio evangélico, mas que deixou uma grande contribuição para a história do nosso país, o líder católico Frei Beto. Ele falando então que ele vê a morte como o descanso do guerreiro. E ele está certo. Por isso que a igreja é chamada de igreja militante. Nós estamos nesse mundo para militar, para lutar pelo reino, para combater a injustiça, a escuridão espiritual. E chega o momento que soberanamente Deus nos introduz nesse descanso. E é um descanso, porque grande parte dos problemas que nós enfrentamos na vida tem que ver com nossos corpos, com o que sofremos nesse mundo. Então o apóstolo Paulo olha para os corpos daqueles irmãos, daqueles familiares dos membros da igreja de Tessalônica, e diz o seguinte: a melhor forma de vocês lidarem com essa imagem tão dolorosa é a que nos foi comunicada pelo próprio Cristo. Eles estão dormindo. Veja que o apóstolo Paulo não está aqui falando sobre o espírito humano. Ele está falando sobre os corpos dos que morreram. E esses, portanto, são vistos como em estado de sono. O que pressupõe, portanto, que estão para ser acordados, despertados, para terem seus olhos abertos um dia para uma nova realidade. Então o apóstolo Paulo diz: não ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então observem essa afirmação final: para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Portanto, o apóstolo Paulo pressupõe tristeza. Ele declara, o que ele está dizendo é o seguinte: você pode estar tomado pelo Espírito Santo. Você pode estar absolutamente convicto da veracidade da Bíblia, ter intimidade com Deus, mas haverá sofrimento na sua vida, haverá tristeza, período de luto. Então, ele reconhece essa dor e não acusa nenhum membro da igreja de a estar experimentando. Ele não faz sugestão de que a correta percepção do Evangelho desemboca numa espécie de apatia, de ausência de sentimento em relação às perdas que sofremos nesse mundo, em especial essa, nos separarmos nessa vida de pessoas que nós amamos. Na verdade, o apóstolo Paulo não procura erradicar esse sentimento do nosso coração, porque ele é uma resposta da nossa humanidade à dor. Nós respondemos dessa maneira a essas separações porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. E aí o apóstolo Paulo, nesse exato momento, pensa no sofrimento dos pagãos, no sofrimento dos que não conhecem a revelação, não têm a esperança do Evangelho. Ele diz: esse sofrimento, ele envolve o todo da humanidade. Contudo, ele é experimentado em níveis diferentes pelos seres humanos. Quem não tem a revelação, não conhece o Evangelho, não conhece a Cristo, sofre. Mas esse sofrimento vem sempre acompanhado pelo elemento da ausência de esperança. Enquanto que os cristãos, embora experimentem de uma dor, em grande parte, análoga, não vivenciam o sofrimento desses que o apóstolo chama de os demais que não têm esperança. Então, qual é o objetivo do apóstolo? Preste atenção, que isso é essencial para que compreendamos a mensagem que o apóstolo Paulo quer comunicar. Ele não está querendo eliminar a dor. O que ele não quer é que nós soframos como se Deus não existisse, como se Cristo não fosse real, como se não tivéssemos evangelho, céu, vida eterna, arrebatamento, segunda vinda de Cristo, ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo não tolerava era isso. Vocês não podem, nessa área de suas vidas também, serem idênticos aos que se encontram do lado de fora da igreja, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o que remove o aguilhão do sofrimento do nosso coração é esse elemento de esperança. Mas que espécie de esperança? E é sobre isso que ele passa a falar a partir do versículo 14. Olha o que ele diz: pois é muito importante que prestemos atenção nesses conectivos das cartas de Paulo. Pois, o que significa o seguinte: o cristianismo exige o raciocínio lógico. Você crê na verdade e aplicar a verdade na sua vida. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Nós não cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele está dizendo o seguinte: se nós cremos nisso, em razão de puro raciocínio lógico, nós temos que crer em outras coisas. Se cremos que Cristo ressuscitou, nós estamos dizendo que a ressurreição é possível. Nós estamos dizendo que a morte não tem a última palavra. Nós estamos afirmando que esse adversário não é um adversário invencível. Então, entendendo o ponto, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, ora, você crê nisso, você confessa isso, essa é a sua profissão de fé, essa é uma das grandes certezas da sua vida. Bom, a questão que o apóstolo Paulo pede que respondamos é a seguinte: quais as consequências lógicas de crermos na ressurreição de Cristo? Ao que se segue a fé na ressurreição de Cristo? Ele diz: assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. É de fundamental importância que entendamos esse versículo para que nossas lágrimas sejam enxugadas. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, da forma como Deus agiu na ressurreição de Cristo. Porque, gente, olha, veja só, das duas uma: ou a palavra final está com a morte, ou a palavra final está com Deus. Nós temos que escolher em que tipo de universo nós queremos viver. Ou nós vemos a morte como soberana, como a que detém todo o poder e que rege o destino das nossas vidas, ou então nós acreditamos que a última palavra está com Deus, que o Criador não está sujeito a uma força que ele não pode controlar, a um mal que ele não pode debelar, há um sofrimento que ele não pode mitigar. O texto é muito claro em dizer: se cremos que Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, porque ele existe, porque ele é real, porque ele é mais forte do que a morte, mediante o próprio Jesus, que morreu e ressuscitou, porque tudo é mediante Jesus, trará na companhia dele. O que é que ele quer dizer com trará na companhia dele? Sem a mínima dúvida, o apóstolo Paulo está aqui anunciando um retorno. Ele voltará, mas voltará trazendo consigo pessoas. O texto diz: trará na companhia dele os que dormem. Então, observe o que o apóstolo Paulo está dizendo. É lindo isso. Ele olha para uma igreja em luto, para pais inconsoláveis, para irmãos na fé pesarosos, deprimidos, angustiados, em razão dos que estavam dormindo. E subitamente ele diz o seguinte: mas esses que dormem virão na companhia de Jesus. Isso você só encontra no cristianismo, esse tipo de mensagem. Nesse sentido, o cristianismo cumpre um papel insubstituível nas nossas vidas. Você não tem nada o que colocar no lugar, nada que possa competir com essa mensagem. É a única capaz de enxugar as nossas lágrimas e dar esperança a você e a mim. Então está dizendo o seguinte: trará em sua companhia os que dormem. Portanto, se eles estão vindo na companhia de Cristo, não estão mais dormindo. O problema que levava todos a sofrer, diz o apóstolo Paulo, se resolverá. Os que dormem virão na companhia de Cristo. Mas como que isso acontecerá? Irmãos, quando nós lidamos com essas informações, nós precisamos sempre pensar no seguinte: que devido a uma convicção básica que rege as nossas vidas, que Deus é real, acreditar numa coisa como essa não é uma loucura. Qual é o problema intelectual de, partindo da pressuposição de que Deus é real e todo-poderoso, dele ressuscitar os mortos? E os que morreram, os que dormem, virem na sua companhia. Aí Paulo prossegue afirmando: e pela palavra do Senhor, pela palavra de Cristo. Está dizendo que naquele dia, a palavra de Cristo, a mesma que foi usada na ressurreição de Lázaro, ecoará. E a palavra do Senhor, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte. Observe o que, é que ele diz. A palavra do Senhor, quando ele fala a palavra do Senhor, ele está falando sobre aquilo que nós aprendemos com o Senhor, aquilo que nos foi ensinado pelo Senhor. Porque o cristianismo não pode ser visto como moralidade. O cristianismo, entre outras coisas, tem como objetivo comunicar a você e a minha esperança. Então ele está dizendo o seguinte: o Senhor comunicou a nós uma palavra. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos. Ele está dizendo o seguinte: isso aqui não é invenção minha, não estou criando uma religião. Isso aqui é palavra do Senhor. De um Deus que não mente. De um Deus que não brinca com as nossas emoções. De um Deus que não nos ilude. De um Deus que não nos frustrará. Pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte. O que que o Senhor Jesus comunicou aos apóstolos, que os apóstolos deveriam passar para aquelas igrejas recém-plantadas? Nós, os vivos, então ele está pensando nos que dormem, e está pensando naqueles que ainda permanecem vivos nesse planeta. Qual é a diferença entre esses? Observe o que ele tem a declarar. Nós, os vivos, é impressionante isso. Esse é um ponto que aqui entra a fé. Uns foram deixados vivos e outros não. Por quê? Ninguém sabe. Uns estão dormindo. Gente amável, querida, que não era pior do que nós. E Deus decretou que elas partissem. E outros permaneceram vivos. Como explicar isso? Nós vivemos pela fé, nós não vivemos com base no que vemos. Nós confiamos implicitamente no Senhor e aí, portanto, nós tomamos a decisão de dizer amém para os seus decretos. Por causa dessa confiança implícita. Então ele diz, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, que ele, olha só, as informações que ele está passando. Primeiro, que os que dormem virão com Cristo ressurreto, que venceu a morte. Que essa fé é corolário da fé na ressurreição de Cristo. Porque ele ressuscitou, nós acreditamos que a morte não tem a palavra final. Então, esses virão com Cristo. E aí o apóstolo Paulo acrescenta uma outra informação. Qual a informação? Que quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma igreja nesse mundo. Ele vai encontrar cristãos vivos nesse planeta. Sempre, portanto, haverá uma igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Isso é uma promessa. Por mais que os de fora tentem nos destruir, por mais que os falsos convertidos que estão entre nós queiram acabar com a igreja é invencível. É invencível. Estamos aí há 2000 anos. Todos os impérios desmoronaram. A igreja continua com seu barco. Está espalhada nos últimos 300 anos pela primeira vez na história do cristianismo. Notem bem. Pela primeira vez na história do cristianismo, nós estamos em todos os continentes. Passo a passo. Lentamente. Com um histórico de martírio. Por onde a igreja passou... Pregadores foram torturados e assassinados e presos. Igrejas foram queimadas. Perseguição de tudo que é natureza. Mas ela permanece inabalável. E por isso, quando Jesus voltar, haverá uma igreja. E aí o apóstolo Paulo pensa na possibilidade de você estar lá naquele dia. Está vivo nesse planeta. Eu também. O apóstolo Paulo não está dizendo que Jesus ia voltar naqueles dias. O que ele está dizendo é o seguinte, que caso ele nos encontre vivos, é isso que se sucederá. O que se sucederá? Olha o que ele diz. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, o Senhor vai voltar. Encontrará gente amada, viva. Gente com essa lágrima vertida que ainda não foi enxugada. Gente pesarosa. Gente sofrida. Gente triturada pela vida. Porém, crente. Essa gente será encontrada na vinda de Cristo. E por que Cristo virá? Coloquem na cabeça de vocês o seguinte, meus irmãos. Cristo virá porque Deus é santo. E porque Ele é santo, Ele não vai manter esse planeta para sempre. Não há como Deus conviver com essa obscenidade. Quando eu falo de obscenidade, não estou falando de sexo. Estou falando de injustiça, de miséria, de guerras, de revoluções, de traições. Estou falando de doenças terminais, de morte. Como que Deus... Vocês conseguem imaginar um Deus que daqui a 1 bilhão de anos vai continuar lidando com isso? Com toda essa nossa desgraça? Com essa quantidade absurda de luto? De gente chorando? Lidando com problemas que excedem as suas forças? Com seus corações feridos? Ele virá. Ele virá, não apenas porque ele disse, ele virá porque é uma resposta da sua natureza ao que está acontecendo. Eu estou absolutamente convencido, portanto, de que haverá um fim do mundo. Você tem dúvida com relação a isso? Como que você sabe? Como eu sei? Porque Deus é santo. Não tolera o mal. Ele odeia o mal. E a tal ponto que o apóstolo Paulo usa na carta aos Romanos a palavra ira. Ele sente ira. por ver o que está acontecendo no nosso planeta. Então, vocês imaginem, portanto, um Deus de amor irado. O que ele vai fazer desse mundo? Por isso Jesus virá. Aí o apóstolo Paulo diz: os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. O que que Paulo quer dizer com isso? De modo nenhum. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o que para nós se nos afigura como uma grande justiça, será visto naquele dia como um privilégio vivido pelos que partiram. Porque os que partiram provarão mais cedo da redenção do que aqueles que permanecerem vivos até a vinda de Jesus. Está claro isso para vocês? Tá, me parece que o texto é muito evidente. Você não precisa de um grande exercício exegético para entender o significado da passagem. Olha só, os que ficarmos, nós os que ficarmos, os que estivermos vivos, os que dentre nós não forem encontrados dormindo naquele dia, nós então, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Nós não vamos chegar antes deles. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Nós não precederemos. Nós não teremos vantagem em relação a eles. É isso que ele está dizendo. Nós não precederemos os que dormem. Verso 16. Por quê? O Senhor mesmo, olha só, o Senhor mesmo, o próprio Cristo. Aí que entra o que eu acabei de dizer. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Isso é lindo demais. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Ele está dizendo o seguinte. Vocês estão lembrados quando nós estudamos aqui sobre Lázaro? Lázaro vem para fora. O que ele está dizendo é que essa palavra vai ser proferida naquele dia. O leão da tribo de Judá vai rugir. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. O Senhor mesmo vai falar. Vai falar com ira. Vai falar com paixão, com amor, com misericórdia. É a palavra do Senhor. Não vai ter demônio, não vai ter governante, não vai ter doença, não vai ter morte. Nada que poderá resistir essa palavra soberana proferida por um Deus irado e cheio de amor. Ele vai olhar para essa loucura toda e vai dizer: acabou. Chegou ao fim, a história já cumpriu o seu propósito e agora nós vamos inaugurar uma nova era. É isso que Paulo está dizendo. A palavra de ordem, o que que ele quer dizer com palavra de ordem? Todos os átomos vão ter que dizer amém. Todo joelho se dobrará, quer queira, quer não queira. Todos serão, simplesmente serão sujeitos a essa ordem acachapante. É como alguém já disse, você vai lá para o Amazonas, eu nunca fiz essa viagem, já andei pelo Amazonas, mas nunca fui lá na Pororoca. Durante meses, o Amazonas entrando no Oceano Atlântico. Meses. Aí vem o rio, caudaloso, entrando no Oceano Atlântico e jogando a sua água para dentro do oceano. Mas tem um período do ano que o Atlântico invade o Amazonas. O Amazonas vira pororoca, quando essa coisa monstruosa decide agir e avança pelo Amazonas. E o Amazonas não tem o que fazer. É o que o apóstolo Paulo diz que acontecerá. Esse Deus infinito, eu uso deliberadamente a palavra, vai destruir todos os inimigos. Não restará nada, nem ninguém. Então, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, agora é um momento tão extraordinário que a voz do arcanjo também ecoará. O arcanjo é considerado em teologia o anjo mais poderoso. A disputa é se você tem mais de um arcanjo, tem mais de um Miguel no mundo angelical. É o arcanjo. É o anjo principal. O momento será tão especial para os propósitos de Deus, para a vida desse planeta, que o mundo angelical não ficará alheio ao que acontecerá. Jesus vai falar e a voz do arcanjo ecoará e ressoada a trombeta de Deus. O que que ele quer dizer com ressoada a trombeta de Deus? Eu confesso a vocês, e também isso não faz diferença nenhuma para mim, se vai ser literal, se não vai ser literal, porque isso aqui... Parece que pode ser interpretado como uma linguagem figurada. O que ele está dizendo, a preocupação maior nossa não é saber se vai ter trombeta ou não vai ter trombeta. O que ele está dizendo é o seguinte, vai ser uma coisa que vai abalar a humanidade inteira. Todos ouvirão. Será um sinal evidentíssimo do poder soberano de Deus, de um Deus que virá para reinar e dar fim, repito, à forma como esse planeta está organizado. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus o Senhor e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que ele quer dizer, então, com os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Olha lá a palavra de consolação que ele tem a dar para a igreja de Tessalônica. Vocês estão aflitos, morrendo de pena dos que partiram. Esse é um sentimento que nós não devemos jamais deixar penetrar no nosso coração quando se trata da morte de filhos de Deus. Sentimento de pena. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo que vocês não têm que ter pena. Podem ficar tristes, porque a saudade é dilacerante. Agora, pena não. Porque eles serão os primeiros a gozar da redenção completa. É o que Paulo está ensinando. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que ele quer dizer com ressuscitar primeiro? Eles serão os primeiros a verem a reunião do espírito com o corpo, da alma com o corpo, só que um corpo não mais sujeito à doença, à velhice, à morte. Um corpo emancipado das ameaças presentes nesse planeta ao seu bem-estar. Vocês estão entendendo o ponto? Seria o seguinte, é como você estar, usando novamente a floresta amazônica. Quando eu andei por lá recentemente, alguém já disse, isso aqui pode ser chamado também de inferno verde. Você está andando por esse rio, eu peguei o rio Iriri, lá no Pará, numa certa ocasião, cruzei o Rio Negro, o Amazonas, dormi lá entre tribo de índio, aí uma pessoa que estava me levando falou o seguinte, Antônio, você está vendo isso aí? Lindo, né? Mas entra aí. Serpente, jacaré, animal feroz, mosquito. Terror! Terror! Você está aí na beira, você pode morrer na beira. Agora imagine, essa é a esperança cristã. Nós vamos ficar emancipados de qualquer cativeiro da presente ordem, vamos chamar de material. Você não vai temer maremoto, terremoto. Você não vai temer sair do banho quente, pegar um golpe de ar e contrair uma pneumonia. Ninguém vai poder lançá-lo num cárcere e deixá-lo ali apodrecendo até a morte. Acabou. Você não vai ter mais ansiedade com relação ao corpo. Vai ser um corpo adaptado para as expressões de um espírito regenerado. Essa é a nossa esperança. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos até o versículo 18. Já estou terminando. Aí talvez você esteja dizendo, poxa, eu esperava que o Antônio falasse sobre outra coisa. Olha, é claro que a pregação de hoje é autobiográfica, mas o que nos aguarda? O que aguarda você e o que aguarda a mim? Na minha experiência, é esse tipo de pregação que lá na frente o impedirá de enlouquecer. O cristianismo tem como objetivo nos preparar para a vida. Púlpito não é lugar para coach. Para alguém vir para cá e cantar, a vida é bonita, é bonita, é bonita. O objetivo é você estar vestido da sua armadura completa. E no dia mau, permanecer inabalável. De modo que sua vida seja uma pregação. Porque nada mais impressiona o ímpio do que na hora da prova você mostrar a diferença que a fé faz na sua vida. Então Paulo prossegue declarando, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse ressuscitarão primeiro não é ressuscitar como Lázaro ressuscitou, porque Lázaro ressuscitou e depois morreu. Esse aqui é ressuscitar para nunca mais morrer. Depois, verso 17. Temos só mais dois versículos e aí eu encerro a pregação. Depois, nós os vivos, ele está falando hipoteticamente, quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele está pensando o seguinte, se isso acontecer na nossa geração, Deus queira que aconteça na nossa. Eu vou lhe dizer, todos os dias eu peço para o mundo acabar. Você não tem esse desejo, não? Não tem esse desejo, não? Ah, eu ainda não casei. Olha, permita-me dizer uma coisa a você. Se você chegar para alguém que partiu e prometer, sei lá, a vida no palácio de Buckingham, alguma coisa do gênero, voltar para aqui para ser rei, que você ouvirá, é simplesmente a expressão da relutância, mesmo da pessoa que mais o ama, de voltar para esse mundo. Ninguém que viu aquela glória desejou voltar para esse planeta. Isso aqui é um vale de lágrimas. E a Bíblia, o que eu amo na Bíblia é que a Bíblia é realista, não doura a pílula. O homem nascido da mulher de Jó vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então, depois nós os vivos, os que ficarmos, quer dizer, isso não se cumpriu na geração do apóstolo Paulo, mas vai se cumprir em alguma geração de cristãos. Depois nós os vivos, os que ficarmos onde? Como? Os que ficarmos vivos nesse planeta, que pela graça divina, esses, né, serão sustentados pelo poder divino. É isso, sobre isso que ele está falando. Nós os vivos, os que ficarmos, aí entra a polêmica doutrina do arrebatamento. Observe, portanto, como que o apóstolo Paulo ensina textualmente que tudo ocorrerá concomitantemente. O arrebatamento é experiência concomitante à ressurreição dos mortos e o retorno de Jesus. É muito claro o que o texto está dizendo. Então nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aí sim. O que ele está dizendo é que os mortos ressuscitarão para a entrada numa nova vida em corpos glorificados. E os vivos verão, isso que é extraordinário, os vivos verão essa transformação ocorrer em vida. Aí, se eu estivesse nessa pregação do apóstolo Paulo, eu ia bombardeá-lo de perguntas. Mas como é que vai ser isso? Como é que a pessoa vai olhar, de repente ela vai olhar para o corpo, saíram as manchas, saiu a verruga, sabe, não tem mais náusea, não tem mais dor de cabeça. Como que vai ser isso? A pessoa, você imagina a pessoa se percebendo que está livre da velhice, está livre da doença, está livre da ameaça da morte, está livre das limitações impostas pelo corpo, está livre da necessidade de cuidar do corpo para que o corpo não adoeça. Está livre de dor de cabeça, está livre de halitose. Não há mais necessidade de evacuar, de urinar. Está livre. É um corpo glorificado, adaptado para o céu. Então, você acredita nisso? Eu não creio num Cristo mentiroso. Eu não acredito que uma história tão linda como essa foi feita para nos enganar. Não vejo também motivo para um sujeito inventar uma mentira como essa para ludibriar a você e a mim. E outro ponto. Pode botar qualquer cético aqui e rir e me chamar de idiota. Eu quero ver é na hora. Se a morte bater a sua porta, você ri do que eu estou falando. Na hora, que é como disse o Martin Lloyd-Jones, né? De pessoas que iam para a praia no domingo, na igreja lá, então ele pregava, ele ficou tomando conhecimento que muita gente não estava indo mais à praia, não estava indo mais à igreja no domingo porque queria ir para a praia. Ele começou o ministério dele não em Londres, em Gales. Largou a medicina, sentiu o chamado para ser ministro. Ele não foi aquele fracassado que não acertou em nada na vida e decidiu entrar no ministério. Ele se tornou assessor do médico da realeza britânica. Olhou para tudo aquilo e disse o seguinte: não é para mim. Deus me chamou não para ser médico, para ser pregador. Se dedicou, portanto, à pregação da palavra. Mas trouxe a medicina com ele, usando sempre os pressupostos da medicina. Por isso que ele foi um exímio pregador. Ele odiava, ele dizia, administrar sintomas sem tratar da causa dos problemas. E ele usava muito da franqueza. Não, ele falou, num domingo, ele de posse dessas informações, pessoas indo para a praia no horário do culto. Ele falou, não tem nenhum problema com isso. Vocês irem à praia no domingo e faltarem os cultos da igreja, nenhum problema. Vocês irem para as regiões de praia, não vou condená-los por isso. Eu só peço uma coisa, que vocês sejam consistentes. Na hora que vocês perderem o ente querido, não procurem a igreja na qual vocês não acreditam em busca de consolação. Vão para a praia. É o papo reto, usando a linguagem da favela, que precisa ser dado. Nesses dias em que culto virou espetáculo de auditório. Porque não dá para nós descansarmos aquele velho hino presbiteriano. Vem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia claro anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Que sabedoria! Você olha, o céu está lindo, céu de brigadeiro. De repente, uma tempestade. E qual é o objetivo do cristianismo? O preparar para a tempestade, para o dia mau. Não é que você vai viver antevendo o problema. Mas você não vai ser tolo. O cristianismo significa o seguinte: eu estou no território do inimigo. Eu estou no mundo caído, no mundo perverso. E eu não posso tirar minha armadura. Não posso ficar de pijama por aí. Não posso tirar um minuto sequer o capacete da salvação. Então, Paulo prossegue, vamos lá. Terminando mesmo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, o que o apóstolo Paulo está declarando é o seguinte: haverá uma ressurreição, uma ressurreição. Olha só, ressurreição, nós vamos ter que redefinir a palavra ressurreição. Porque tem ressurreição de vivo. Você tem ressurreição de morto e tem ressurreição de vivo morto. Você está vivo, mas você está morto. Sabe? Está morto. Porque é questão de tempo, ou eu vê-lo no caixão ou você me vê no caixão. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Zero dúvida. Zero dúvida. Então, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, nós, quer dizer, os mortos que ressuscitaram duas vezes e os vivos que ressuscitaram uma vez, não precisaram passar pela experiência da morte. São, nesse sentido, são os bem-aventurados. Contudo, não serão os primeiros a ser salvos. Os que partiram provarão dessa salvação plena primeiro. Então, seremos arrebatados, seremos retirados soberanamente, desarraigados desse mundo, para o encontro com o Senhor nos ares. Não acredito que a gente tenha que necessariamente interpretar essa palavra literalmente, que nós vamos ficar entre as nuvens. Vai ser um encontro assim, sei lá, sabe? Ali, entre nuvens. Pode ser que sim, pode ser que não. Quanto a isso, eu sou agnóstico. Eu sei é que haverá um arrebatamento. Eu sei que haverá um arrebatamento. Significa o seguinte, nós vamos dizer adeus para esse país, para esse... Olha o ato falho, né? Nós vamos dizer adeus para esse mundo. E você não vai olhar com saudade para ele. Entenda uma coisa, você vai ser arrebatado desse mundo e você não irá chorando com saudade desse planeta. Está entendendo o ponto? Vai ser uma ação radical. Vai ser uma ação soberana. Ele vai arrebatá-lo sem pena de você. Você não vai olhar para sua casa, estou deixando minha casa. Não esquece. Mas estão deixando Itacoatiara, deixando Piratininga, a Bahia. Você vai embora sem derramar lágrimas, não vai ter nostalgia no céu. O que você verá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como é que você pode ter essa certeza? Eu posso ter essa certeza? Que eu tenho o amor dele testificado no meu coração, ninguém vai me arrebatar das suas mãos e ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você. E é isso que nós acreditamos. Então, para o encontro com ele entre as nuvens, para que entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, aí que está a bênção. Estaremos para sempre com o Senhor. Observe, portanto, que ele não... Observe, portanto, que ele poderia descrever esse mundo. Falar das flores, dos frutos, o que nós vamos... Mas ele diz o seguinte, a maravilha é estarmos na companhia do ser mais amável, mais doce, que mais o ama, que lutou pela sua salvação, que cuidou de você a vida inteira, que não permitiu que você morresse sem redenção, que depois da sua salvação o sustentou em todas as provações para que você não perdesse a fé e assim garantido ampla provisão para a sua redenção final. Então, para o cristão, o céu é Cristo. O cristão vê o céu em termos pessoais. É a companhia de um ser cuja beleza do caráter produzirá êxtase na sua e na minha vida. Então o cristão não está preocupado em ver galáxias, planetas, lugares exuberantes, embora a Bíblia diga que ele está preparando esse planeta para a gente. Ele está preparando essa morada para você e para mim. Mas a maravilha é a companhia dele. O que adianta? Está lembrado de Moisés antes de entrar em Canaã? Qual foi a oração dele? Senhor, nós estamos aqui no Jordão. O Jordão vai abrir. Nós vamos entrar em Canaã. Mas, Senhor, o que faz com que sejamos um povo distinto dos demais povos do planeta? Não é no fato do Senhor em andar conosco? De modo que nós somos o seu povo, então se o Senhor não vai conosco, não nos faça partir desse lugar. Porque nós não estamos querendo Canaã. Nós estamos querendo é a sua companhia. Por fim, portanto, olha só. Para o encontro com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. O que é que significa estaremos para sempre com o Senhor? Significa que não há espaço para a crença numa outra queda. Nunca mais haverá queda. Olha só, os teólogos costumam dizer que antes de Cristo, os seres humanos podiam dizer, posso não pecar. Depois da queda, quer dizer, antes da queda, os seres humanos podiam dizer, posso não pecar. Depois da queda, não posso não pecar. Mas lá, naquele dia, nós vamos dizer, não posso pecar. Eu estarei livre de toda e qualquer tentação. Quando ele fala que estaremos para sempre com o Senhor, ele está dizendo que nós vamos sair dessa relação espaço-temporal. Nós vamos entrar numa outra dimensão. Não haverá mais relógio de 24 horas, acabou. Estaremos para sempre com o Senhor, porque nós seremos eternamente cuidados por um pastor que não permitirá que nenhuma ovelha seja arrebatada das suas mãos. Abro um parênteses para dizer uma coisa que está me vindo agora ao coração. Irmãos, como podemos encontrar na igreja gente que negligencia essa redenção? Como podemos viver sem interesse por esse livro, pela mensagem de Cristo? Como podemos conversar com o pecado diante de tão gloriosas promessas? E aí Paulo termina dizendo, portanto, olha lá, esse portanto, observe como que funcionavam as coisas no primeiro século. Primeiro vem a doutrina, depois a aplicação da doutrina. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha como que funcionava o aconselhamento. Primeiro eu vou lhe apresentar teologia. Ele passa todo esse tempo falando sobre teologia, sobre o que o Senhor ensinou para os apóstolos. E no final ele diz, então agora, de posse dessas promessas, sabedores do fato de que tudo isso é verdade, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, isso aqui tem desdobramentos para todas as áreas da vida da igreja. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Portanto, quer dizer, procure o gabinete pastoral. Não, ele não está falando isso. Concentrem todo o aconselhamento na vida de um homem que vai ter que levar nas costas uma congregação de 200 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Isso é inexequível. Sejam pastores uns dos outros, é o que ele está dizendo. Consolem uns aos outros com essas palavras. O que ele está dizendo é o seguinte. Esteja certo que vai passar pela sua vida uma pessoa sofrida. E que Deus quer que você seja instrumento da graça dele para consolar essa pessoa. Agora, para tal, você precisa de teologia. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa saber aquilo que você crê. Porque essa consolação não é impor as mãos. E não é apenas abraçar e chorar. Muitos gostam de falar nesses termos. Acham muito bonito. Sabe? Não, nada, falei, apenas abracei. Mas, gente, eu sei, dá um espaço para isso. E você tem que ter sabedoria para saber o momento de falar as coisas. Mas o apóstolo Paulo não consegue imaginar uma igreja que não seja uma igreja na qual um procura encorajar o outro. E assim nós deveríamos funcionar. Assim nós deveríamos funcionar. O primeiro nível do amor na igreja local deveria ser o seguinte, eu não vou tornar a sua vida mais difícil do que já é. O primeiro nível do amor, o mais basilar. A vida é pedreira para todo mundo. E eu não vou tornar o seu fardo mais pesado. Ponto 1. Não vou falar mal de você, não vou persegui-lo. Não vou proferir para você palavras que vão quebrá-lo. Esse é o primeiro ponto. Agora, segundo nível, é essa pessoa quebrada passar por você e você, de posse da verdade, consolar. O que é consolar? Impedir a pessoa de chorar? Vai chorar, mas não vai perder o ser. É aquela história de um casal que havia perdido filho e que disse que foi acometido por uma estranha paz. Essa estranha paz. Você chora, mas tem paz. Chora, mas você tem paz. Consolo é isso. A pessoa, no contato com você, vai recobrar a vontade de comer, desejo de ler a Bíblia, de orar, de estar em comunhão com a igreja, vai estar chorando. De vez em quando, ela vai estar lá lavando a louça, as lágrimas vão cair. Vai estar se dirigindo para o trabalho no seu carro, e ali, seu coração sangrando, vai derramar lágrimas de pesar. Mas você encontrará uma pessoa que não vai cessar de viver, e que no decorrer dos dias, dos meses e dos anos, vai se tornar melhor do que foi, justamente em razão da dor experimentada e do consolo recebido através da igreja. Olha como que a igreja deveria funcionar. Não é um clube. Não é um coach, não é um cretino explorando você e se fazendo valer da sua tragédia para arrancar dinheiro do seu bolso. Não é um vaidoso tentando construir um império, uma mega church. Isso aqui deveria funcionar como uma família. E você, a partir do seu sofrimento, que você conhece muito bem, não ser insensível à dor de ninguém e passar adiante a consolação que você recebeu do Espírito Santo no seu momento de provação. E aí eu fico a pensar, e nesse momento termino minha pregação, no recurso extraordinário que é a igreja. Que papel ela pode cumprir na sociedade quando ela é, quando ela se torna naquilo que deve ser? Um lugar onde seres humanos encontram consolação nas lutas. Que isso se transforme na obsessão dessa igreja e que, pela graça divina, seja a nossa marca. Peço a Deus, nesse final de mensagem, essa é a minha oração, que essas palavras entrem para sempre no seu coração e, diante de tudo que você verá, o mantenha inabalável e que o Espírito Santo, com base no que foi dito nessa manhã, me permitam dizer: console minha família. Nunca passamos por tamanho sofrimento. Contudo, temos o consolo do Espírito, porque não ignoramos a verdade do Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou pedir para minha sogra Janete vir aqui à frente e usar o microfone para dirigir a Deus uma oração. E peço que agora você se junte a essa serva de Deus nessa oração. Que momento importante para as nossas vidas. É o contato com a mais alta realidade. Nessa manhã nós tivemos contato com a vida tal como a vida é, mas a partir da visão do Evangelho.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de cada um de nós, nós nos curvamos diante de Ti nessa manhã, porque fomos, Senhor, privilegiados, fomos abençoados em um dia ter Te conhecido, em um dia ter Te colocado no nosso coração, e esse dia, Senhor, perpetuará para sempre, porque é prazer nosso, é desejo nosso, é necessidade nossa Te ter como principal na nossa vida. Como aquela luz que ilumina o caminho, para que nós possamos caminhar, como aquele que aplana as nossas veredas, por única misericórdia de nós. Obrigada por essa escolha, Senhor, da qual não tivemos nenhuma participação, mas aprove a Ti, Senhor, nos trazer e fazer corpo Teu nessa terra. Que nós possamos exalar o Teu perfume, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, essa parte consoladora venha consolar aqueles que estão enlutados, que estão lutando, sobretudo e principalmente aqueles que não têm esperança na vida eterna. Como é bom, Senhor, a gente poder passar por uma situação difícil sabendo que tudo vai dar certo, porque Tu estás no final, lá no final, na nossa vida, na redenção, nos esperando, preparando um caminho. Senhor, quem somos nós para Tu dizeres: vou preparar-vos caminho, vou preparar-vos lugar no céu? Muito obrigada, Senhor, por essa situação que Tu nos coloca privilegiados de Te conhecer, de fazer parte de um povo, Senhor, que tenha a quem recorrer na dificuldade, que tenha a quem recorrer, diante do qual a gente se quebranta e somos consolados por Ele. Obrigada por esse Espírito Santo Consolador, amém, Pai. Obrigada pelo Teu Filho Jesus Cristo, que nos permitiu conhecer o céu e abriu o caminho para nós chegarmos lá. Senhor, a porta, o caminho, a verdade e a vida, tudo isso Ele é na nossa vida. Queremos Te dizer, Senhor, que não temos e não queremos encontrar ou conhecer qualquer Deus que queira se colocar no Teu lugar. Tu és absoluto, Tu és poderoso, só Tu és Deus. E muito obrigada por esse carinho, por essa preferência que Tu tiveste, nós não sabemos porquê, mas Te agradecemos, Senhor, porque sabemos do fundo do nosso coração o que nos está reservado, Senhor, no céu. Ó, Senhor, novos céus e novas terras, nós estaremos aí contigo, Senhor, gozando, Senhor, da vida eterna, da abundância, Senhor, da Tua presença. Amado, que seja assim, que nós possamos sair daqui, Senhor, querendo passar para outras pessoas tudo aquilo que nós conhecemos. Levar outros, Senhor, a Te conhecerem. É essa a nossa missão aqui, Senhor, levar a palavra, consolarmos uns aos outros. Que essa igreja se responsabilize pelas pessoas com as quais lidam lá fora, a fim de levar ao conhecimento delas. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, eu Te peço pela família, Senhor, pela nossa família, família do pastor Antônio. Console os corações.
Console os corações daqueles que ainda podem não estar ainda, com a certeza de que tu estás no comando de todas as coisas. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo isso e te dizemos, grande és tu, ó Deus, o único Deus. Amém, Senhor. Amém.
A igreja pode ficar sentada? Vamos ter mais um louvor? E antes eu vou pedir que... Vamos seguir a seguinte sequência para encerrarmos o culto. Vou pedir, cadê o Pedro? Pedir para o Pedro dar alguns recados que estão na cabeça dele. Meu querido filho, ele está vivendo a experiência aqui como pastor não ordenado ainda, porque está cuidando de tudo, o tempo todo pensando na igreja, e tem esses assuntos mais frescos na sua cabeça. E pela graça divina, eu espero em Deus que vou poder me dedicar à pregação da palavra, enquanto que o Pedro e os demais irmãos vão cuidar do dia a dia da vida da igreja. Então, Pedro, passo a pedir para você passar os principais avisos. Depois nós vamos cantar uma canção e logo após eu impetrarei a bênção apostólica.
Gente querida, nós temos duas reuniões online, uma que acontece às segundas-feiras, 9 da noite, e uma que acontece às quartas, também às 9 da noite. E nós temos um grupo ali bem formado, que já está se reunindo ali já faz muitos meses, e são duas reuniões maravilhosas. E eu não gostaria de perder nenhuma, a não ser que fosse por uma obrigação importantíssima. E por isso eu estou sempre presente. E queria convidar você a participar. Se você quiser ter acesso, você pode procurar por mim no nosso grupo do Telegram, tá bom? O grupo do Telegram, você encontra o link dele na descrição da transmissão desse culto ao vivo. Depois que o culto acabar, você vai clicar na descrição e vai aparecer o link do Telegram ali e você entra, tá bom? Aí ali você se comunica comigo. Aí eu começo a realizar a reunião ali, mas também... Voltando a dizer, eu quero incentivar, quem tiver uma sala legal, quiser reunir um grupo pequeno, é só me procurar, a gente tenta buscar um dia e um horário, tá bom? De preferência na região de Niterói, mas se você for do Rio, não deixe de me procurar também que a gente conversa. Mais alguma informação? Temos o ofertório. Antes disso, pedi oração pela minha família, pedi oração pela família da Liane Rangel, do Alex Rangel, tá bom? E pedir por oração pelos irmãos e irmãs. Tem gente que pegou dengue, tem gente que estava com Covid recentemente, que não pôde participar até do culto. Então peço oração por essas pessoas, tá bom? E você quer que eu fale do dízimo? Você apresenta? Tá bom, o nosso Pix, para quem quiser participar do dízimo. Aqui não vai ter piano de fundo, pregação de 40 minutos, nem alguma coisa assim psicológica para fazer você doar mais dinheiro. Só vou dizer que o nosso Pix, ele é pixrpi22@gmail.com, e nós dependemos da fidelidade de vocês, tá bom? Repetindo, é a palavra pixrpi22@gmail.com, tá bom? Não esqueçam de colocar o Pix, ele também está inserido no próprio Pix, pixrpi22@gmail.com. No mais é isso, irmãos, fiquem com Jesus, ele vai terminar aqui com a... Vamos ter um louvor, depois a bênção, e fico muito feliz com a participação de todos. Nós estamos tendo a EBD aqui antes do culto, sempre bastante cheia. Também queremos incentivar vocês a chegarem mais cedo, por volta das 9h20, 9h15, que é o horário que a EBD começa. Caso vocês queiram participar, é um momento de estudo da doutrina, estudo da teologia, através do conhecimento do nosso irmão Manuel Ricardo. Então incentivo vocês também a participarem, tá bom?